Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
No meu casebre tem um pé de mamoeiro.
O gaúcho Lupicínio Rodrigues foi um dos principais compositores brasileiros, um guru da sofrência boêmia, autor de clássicos como Vingança, Esses Moços e Nervos de Aço, gravado pelos grandes, de Ciro Monteiro a Paulinho da Viola. Lupicínio Rodrigues é autor de frases impagáveis, como quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. O músico e pesquisador Arthur de Faria escreveu o livro Lupicínio, uma biografia musical, e conta aqui no programa Aplauso passagens divertidas como as mentiras que Lupicínio contava sobre si mesmo. Se não mentia, exagerava um pouquinho, deixando a vida mais interessante. Sem falar nas histórias de dor de cotovelo. Antes da entrevista, vamos a uma dessas pérolas do romantismo trágico de Lupicínio.
Casebre tem um pé de mamoeiro, onde eu passo o dia inteiro campeando a minha amada. É uma cabocla que trabalha ali de fronte, carregando água da fonte pra levar pra pionada. E toda vez que ela carrega um balde d'água, leva junto a minha mágoa pendurada em sua mão. Pois eu não posso crer que em época presente ainda exista dessa gente com tão pouco coração. Ela podia viver bem sem ir à fonte, se casasse com Zé Ponte, esse caboclo que aqui está. Pra ela eu ia construir minha palhoça, plantar coisas numa roça que nunca pensei plantar. E se mais tarde nos viesse a petizada, eu tenho uma bolsa recheada de dinheiro pra comprar um peticinho pro Juquinha, um violão pra Isabela e para ela tudo que eu pudesse dar. Junto a minha mágoa pendurada em sua mão. Pois eu não posso crer que em época presente ainda exista dessa gente com tão pouco coração. Ela podia viver bem sem ir à fonte, se casasse com Zé Ponte, esse caboclo que aqui está. Pra ela eu ia construir minha palhoça, plantar coisas numa roça que nunca pensei plantar. E se mais tarde nos viesse a petizada, eu tenho a bolsa recheada de dinheiro pra comprar um piticinho pro Juquinha, um violão pra e para ela tudo que eu puder. se dá.
Esses foram Nina Virt, Guto Virt e Yamando Costa numa gravação de 2012 do álbum Joana de Tal. Zé Ponte é uma parceria de Lupicínio Rodrigues com Felisberto Martins, que já foi gravada por craques como Orlando Silva, Renato Teixeira e Rolando Boldrin. O assunto do programa de hoje é o compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, que ganhou uma biografia escrita pelo músico, jornalista e pesquisador Arthur de Faria. Arthur, bem-vindo ao Aplauso, viu?
Bom, muito obrigado. Um prazer falar sobre esse livro e falar para vocês.
Então, vamos falar sobre Lupicínio Rodrigues, Arthur. Primeiro, o que te levou a pesquisar sobre ele e a escrever essa biografia? Conta pra gente.
Tá bom. Bom, eu me interesso e pesquiso sobre a música de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? Há 33 anos. Eu comecei a fazer isso em 1990, quando eu era jornalista. E nunca parei de fazer isso, né? Eu sou originalmente músico, depois continuei sendo músico, mas durante uma época eu fui jornalista. Então eu já escrevi, eu venho escrevendo uma história da música popular de Porto Alegre, né? Então já saiu um volume 1, que é Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, saiu ano passado. Daí saiu Elis, uma biografia musical, em 2015, que foi lançado na Argentina também e agora vai sair na Espanha. E esse Lupicínio, uma biografia musical, é o terceiro volume. Eles não estão sendo lançados em ordem, né? Eu estou preparando o próximo, que vai ser Radamés, uma biografia musical sobre o Radamés Inácio. Então, são assuntos que me interessam muito. O do Lupicínio, a curiosidade é que, no meio do caminho, ele acabou virando o meu doutorado em literatura brasileira. Eu já tinha bastante coisa escrita e tal, mas aí acabei mudando a tese do meu doutorado para uma coisa que fosse interessar mais, né, o mundo lá fora, e aí passou pro Lupe, que já estava bastante redigido, mas aí teve um rigor maior, né, rigor acadêmico, assim, de pesquisa, o que acabou me ajudando muito.
E você fez adaptações do texto acadêmico pro livro, porque a leitura é muito fluida, saborosa mesmo.
O texto é exatamente o mesmo, o livro é o mesmo do doutorado, porque eu tenho o privilégio, né, eu fiz o meu mestrado lá também, na literatura brasileira da UFRGS, onde a gente estuda canção há uns 30 anos, né, já é do currículo, desde a graduação, e aí a gente consegue escrever normalmente, né, não precisa escrever em academiquez, graças ao Luiz Augusto Fischer e aos outros professores. Então, para transformar a tese em livro, a única coisa que eu fiz foi tirar a introdução e a conclusão e 800 das 840 notas de pé de página.
O resto é o texto mesmo que eu escrevi. Assim, bem solto, bem com linguagem o mais coloquial possível, né? Eu sempre faço a última redação em voz alta para parecer que eu estou falando com a pessoa. É a minha obsessão, assim, de ser sempre o mais claro possível, né?
E mais, né? Você escreve com a sensibilidade e com o conhecimento de quem também é músico. Eu acho que isso fez toda a diferença.
É, isso é uma coisa também que para mim sempre foi uma questão de honra quando eu comecei a escrever, porque eu leio muitas biografias de músicos. É que, assim, músico não escreve, né, biografia, é muito difícil. Então, quando os músicos escrevem sobre músicos, às vezes é um negócio muito árido, geralmente é trabalho acadêmico e tal. E muitas vezes quem escreve biografias não tem formação musical, né? A grande exceção a essa regra no Brasil era o Zuza, o Homem de Belo, né, que me ajudou muito, inclusive, nesse livro.
Muito bem, eu estou conversando com Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia musical, que saiu pela editora Arquipélago. O Arthur vai fazer companhia para a gente durante todo o programa, contando passagens da vida de Lupicínio, os bastidores, as histórias que poucos conhecem. Só que agora eu separei para a gente ouvir a música Volta, numa gravação de Gal Costa. É para a gente mergulhar mais um pouquinho no universo lupiciniano.
Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo
que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está
Essa foi Gal Costa, de Lupicínio Rodrigues, Volta. E a entrevista de hoje aqui no Aplauso é com o biógrafo de Lupicínio, Arthur de Faria. O Arthur, você classifica como um milagre o fato do Lupicínio ter conseguido fazer sucesso nacional estrondoso sem sair de Porto Alegre. Milagre por quê, Arthur? Conta pra gente.
Eu acho um milagre porque isso não aconteceu com nenhum outro, né? Se a gente pegar os compositores brasileiros nascidos na primeira metade do século XX, aí a gente pode chegar até essa geração do Caetano, Chico, Milton, né? Desde lá, Ari Barroso, Noel Rosa, ou eram cariocas ou tinham ido morar no Rio de Janeiro, né? O Ari Barroso mineiro, uhum. O Milton Nascimento mineiro, o Gil e o Caetano baianos, o Dorival Caymmi baiano, todos foram morar no Rio de Janeiro. O único sujeito que conseguiu se estabelecer como compositor de relevância nacional, e era nos anos 50, era um dos três grandes compositores, era assim, Caymmi, Ari Barroso e o Lupicínio, né, quando ele estourou. O único foi ele. É uma exceção muito curiosa. E ele, para perfil de sambista, ele não se encaixava também em nenhum clichê do que, assim, ele não era nem malandro, porque o Lupicínio teve carteira assinada quase que a vida inteira dele, e nem pobre, né, nem do morro, porque ele era, o pai dele era funcionário, né? O Lupicínio era classe média baixa, assim, mas morava numa casa com dois pisos, com um pátio grande, assim, nem perto de ser pobre, né? E depois foi funcionário a vida inteira. A boemia gaúcha era diferente da boemia carioca, por exemplo, da boemia paulista, porque era gente que durante o dia era funcionário, né? E era boêmio durante a noite. Então tem todas essas características que indicavam que esse cara não podia se tornar um nome nacional do samba.
A força da genialidade do Lupicínio fica ainda mais evidente quando a gente fica sabendo que ele não tocava nenhum instrumento musical.
E esse nível de sofisticação, de melodia que ele tinha, sem tocar nenhum instrumento, acho que o único páreo que eu me lembro é o Lamartine Babo, que também não tocava, porque todos os outros que não tocavam nenhum instrumento, que eu digo é nenhum instrumento harmônico, né? O Lupicínio tocava caixinha de fósforo, o Lamartine nem isso. Os caras construírem melodias tão sofisticadas como o Lupicínio construiu, tanto que tem muitos discos instrumentais, no momento agora em Porto Alegre, inclusive, tem dois projetos de música instrumental que tocam só Lupicínio, né? Tocando o Lupicínio só instrumental, sem a letra. E o Lupicínio tem essa riqueza melódica que propicia saltos, assim, impressionantes. E a forma como ele ligava a letra e a música também é de uma genialidade, assim, a música está sempre colada no que o texto está dizendo, né? Ele tinha essa coisa intuitiva muito forte e muito clara para ele, assim, que ele sabia fazer, né? Tem conversas dele com parceiros dizendo, não, isso aqui ninguém fala assim, gente. Não, essa letra não pode ser assim porque ninguém fala assim, né? Ou a coisa dos acentos também, dos acentos da fala serem mantidos nos acentos da melodia, né? Eu dou sempre como exemplo, quando eu vou falar sobre o Lupe, vamos pegar Beatriz, né? Canção do Edu Lobo e do Chico Buarque. O Edu que foi estudar nos Estados Unidos música na melhor faculdade de música. O Chico Buarque que é, porra, é o Chico Buarque, né? Não precisa apresentações. O Chico e o Edu fazem uma música chamada Beatriz, que todo mundo conhece, né? Onde a nota mais aguda da melodia está na palavra céu, e onde a nota mais grave da melodia está na palavra chão. O Lupicínio, sem ter passado do ensino básico e sem nunca ter estudado música, faz isso em muitas músicas, esse tipo de sacada, né? Uhum. Como, por exemplo, na canção Torre de Babel, em que ele conta conforme vão construindo a Torre de Babel, a melodia vai subindo junto com o que ele fala que vai subindo, ou quando a pessoa vai se deprimindo na canção, o narrador está se deprimindo, se chateando, a melodia vai caindo junto com ele. São essas sacadas que dão, inconscientemente, porque quem ouve não está pensando nisso, né? E certamente, muitas vezes, quando ele estava compondo isso, isso era natural, e outras vezes, certamente, era pensado. Mas é esse tipo de coisa que dá credibilidade a uma canção. E esse é o gênio, é o cara que torna o que é complexo simples.
E você informa no livro uma coisa que eu não tinha percebido: o Lupicínio teve muitos parceiros musicais, só que mais da metade das canções ele fez sozinho, né? E com essa limitação de não tocar nenhum instrumento, né, Arthur?
Exatamente, exatamente. Porque tem também quem diga, ah, não, mas as músicas não eram dele e tal, não sei o quê. Sim, as músicas eram dele, gente. A maioria delas eram só dele.
Isso mesmo, Arthur. Eu vou pedir para você me dizer qual é a história por trás dessa música aí, Vingança, que é uma composição do Lupicínio sozinho, sem parceiros. Eu tenho um trechinho com o Jamelão, que foi um dos principais intérpretes do Lupicínio.
E encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar.
E aí, Arthur, qual que é a história por trás da música Vingança?
O maior sucesso que o Lupicínio teve em vida foi a canção Vingança. E a canção Vingança, ele escreveu como vingança de um ex-amor dele, né? De uma mulher que o teria tentado traí-lo com um guri de recado, assim, com uma espécie do que seria um boy hoje, que trabalhava pra ele, e o guri foi contar pra ele e tal. Daí eles acabaram, ele fez a música. A música deu um monte de dinheiro pra ele, de direito autoral, e o que fez ele? Comprou o automóvel mais caro que circulava por Porto Alegre naquela época e batizou o automóvel de Vingança.
Essa moça que destruiu o coração dele, era a tal da Carioca, não?
Exatamente, a Carioca, Mercedes.
Você pode contar quem era essa Carioca, Arthur?
Essa Carioca é uma figura meio misteriosa, assim, que veio do Mangue, no Rio de Janeiro e para Porto Alegre, provavelmente devia ser prostituta, e eles acabaram vivendo juntos, né, num sítio nos arredores de Porto Alegre, assim. Isso é também curioso, o Lupicínio tinha uma ligação com essa coisa meio rural que ele não teve, porque ele nasceu no coração da cidade, né? E aí, logo que ele pôde, ele se mudou para a zona rural de Porto Alegre, e no final da vida estava no centro da cidade de novo, mas durante muito tempo ele teve essa fantasia idílica rural, assim, de passar, de ter um terreno com muitos animais, de andar de carroça puxada por cavalo,
E diziam também que o cavalo ia ensinado, o cavalo dele, né, que ia parando de boteco em boteco, em cada boteco parava. Ele tomava mais uma cachaçinha e tal.
Esse é Arthur de Faria, biógrafo do Lupicínio Rodrigues. Maria Bethânia também gravou a música Vingança, essa resposta do Lupicínio à traição de Mercedes, a carioca. Vamos ouvir.
Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. Remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha com um companheiro. Vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, não quero mais nada, só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de céu pra poder descansar.
Acabamos de ouvir Maria Bethânia, de Lupicínio Rodrigues, Vingança. Essa gravação é de 1989, do álbum Memória da Pele. Quem está contando para a gente as histórias sobre a vida e sobre a obra de Lupicínio é Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia, editora Arquipélago. O Arthur, lendo o livro, foi muito divertido perceber o pesquisador Arthur de Faria tentando desvendar o que é verdade e o que é ficção em torno do personagem Lupicínio Rodrigues. Porque você mesmo diz que Lupicínio gostava aí de fantasiar a própria vida, né, Arthur?
Exatamente. Lupicínio criou um personagem e vivia dentro desse personagem, né? Então essa foi uma grande dificuldade de mascarar. E cada vez que ele falava sobre uma coisa, um acontecimento da sua vida, ele contava de um jeito diferente, né? Aí a única coisa que me beneficiou, e eu acho, na pandemia, foi que daí, como eu estava com tempo, eu me atraquei no site da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, e li absolutamente tudo que foi escrito em jornais de todo o Brasil sobre o Lupicínio enquanto ele era vivo. E aí, cada vez que tu vai pegando tu vai desmentindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal. Então tem histórias que tu consegue remontar, e no caso, essa ideia que eu tenho sempre de meta de fazer uma biografia musical, né, de contar a vida da pessoa a partir da sua obra, e não o contrário, falar, passando a obra para contar a vida, No caso do Lupicínio, é muito delicado, é muito diferente de qualquer um dos outros, porque ele se esforçou a vida inteira em não separar vida e obra, né? Ele dizia que, na verdade, ele era um boêmio. Isso era o centro da vida dele, que tudo que ele escrevia eram coisas que tinham acontecido com ele. O que é um pouco de fantasia, né, também. Uhum. Mas é divertido esse trabalho meio de detetive, assim.
Ô, Arthur, para dar um gostinho dessas histórias do Lupicínio que você conta no livro, diz pra gente aí alguma coisa que o Lupe aumentou ou inventou sobre si mesmo.
Ah, tem aquelas coisas assim que no caso da pesquisa, a pesquisa deixa muito sem graça, né? Quando tu vira pesquisador, por exemplo, todas as coisas que tinham se escrito sobre o Lupicínio montam a imagem do seu nascimento como uma espécie de presépio da chegada do menino Jesus, né? Ele conta isso também, porque ele morava num bairro de Porto Alegre, que era a Ilhota, que não existe mais, que era um bairro cercado por dois rios que acabavam fazendo uma ilha. E esse bairro muitas vezes alagava. Então dizia que a parteira tinha chegado de barco e que a criança já tinha chorado afinada, e porque chovia muito, tinha uma tempestade, a ilhota estava alagada, ela não conseguia chegar na casa e tal. Aí o sem graça aqui vai lá, Correio do Povo, na data do nascimento do Lupicínio, vem a previsão do tempo. Aí veio no dia seguinte, mais dois dias, e não tinha chovido, né? Né? Foi chover, foi ter uma tempestade em Porto Alegre, provavelmente alagou a ilhota, tipo 10 dias depois. Mas é aquilo que eu digo. Pô, o que são 10 dias para uma história?
Boa história.
É, para uma, considerando uma boa história, né?
Entre as muitas histórias que entraram para o folclore em torno do Lupicínio, é como a música dele chegou do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Verdade ou mentira que os marinheiros seriam responsáveis por isso, Arthur?
Essa é uma das tantas autoficções do Lupicínio, né? Essa foi uma das mais divertidas de desmontar, assim, porque o Lupicínio dizia que a música dele tinha sido levada ao Rio de Janeiro pelos marinheiros. Porto Alegre era um porto importante, porto de rio, mas porto importante. Então os marinheiros vinham, né, e nas casas suspeitas ao redor do cais do porto aprendiam essas canções, e como estavam sempre com ciúme, faziam com que as orquestras, com a suspeita, né, de que as mulheres que eles deixaram estivessem traindo, eles ensinavam essas canções para as orquestras dos navios, e aí as orquestras dos navios chegavam tocando essa música no Rio de Janeiro e tal, e não faz nenhum sentido, né, porque um marinheiro, trabalhador braçal do barco, vai decidir o repertório que a orquestra do navio toca para os passageiros da primeira classe, não tem... E, na verdade, quem levou a música dele mesmo foi o Alcides Gonçalves, que foi parceiro dele em várias canções, e que era um cantor que naquele momento era famosinho, e que teve a oportunidade de gravar suas primeiras canções, e em vez de cantar os compositores conhecidos do Rio de Janeiro, resolveu cantar, gravar músicas do Lupicínio, né? Eram os cantores que levavam, né? Tinha gente lá trabalhando para isso e tal. Uhum. Mas era muito mais romântica essa história dos marinheiros e tal.
Muito bem, aí as histórias de Lupicínio Rodrigues contadas pelo biógrafo dele, Arthur de Faria. O Arthur, eu separei para agora a música Se Acaso Você Chegasse, que foi uma das primeiras do Lupicínio, né, fazer sucesso no Rio de Janeiro. Elza Soares gravou essa música e eu me lembro de você citar no livro uma rusga entre a Elza e o Lupicínio por causa dessa gravação. A Elza teria alterado a letra do Lupe, é isso?
A Elza, porque o Se Acaso Você Chegasse diz: de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. Foi o primeiro sucesso da Elza, a primeira música que ela gravou. É, o primeiro disco que só tinha uma música de um lado, outra do outro. E ela canta: de dia, baiabudaba, de noite, baiabudaba, e assim nós vamos vivendo de amor. Porque ela disse: não, não vou cantar de dia me lavar roupa, lavei muito roupa de branca para cantar isso no disco, né, e tal. E isso deu uma certa polemiquinha, quiseram fazer uma intriga entre ela e o Lupicínio, mas o Lupicínio era um espírito muito conciliador, e aí acabou tudo, ele acabou levando flores para ela, tem uma história engraçada o jeito que ela conta, assim, que ela conta no livro, quando o Lupicínio chegou para rosas para, não, flores para uma flor, não, rosas para uma rosa, uma coisa assim, ela disse: mas meu nome não é Rosa? E não, mas não sei o que, achou que ele estava cantando ela, até ela se dar conta que ele era o Lupicínio. Ele disse: não, eu sou o compositor da música que tu gravou lá.
A Elza sempre brava, né, Arthur?
É, era uma figura.
Muito bem, esse é Arthur de Faria, autor de Lupicínio, uma biografia. Vamos ouvir Se Acaso Você Chegasse, um trechinho com Ciro Monteiro e, na transição, a gravação de Elza Soares.
Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou?
Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, e assim nós vamos vivendo de amor.
Elza Soares e Wilson das Neves, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, Se Acaso Você Chegasse. Antes, um trechinho da interpretação de Ciro Monteiro. No próximo bloco, segue a entrevista com o biógrafo de Lupicínio Rodrigues.
Estamos apresentando Aplauso.